Antes de celebrarmos a ceia, vamos abrir na carta de Paulo aos Efésios. Nesse texto que está aí, Efésios 3, de 17 a 19. Eu estou trabalhando para envolver a igreja num trabalho missionário no Vale do Jequitinhonha. Estamos preocupados em dar à nossa igreja essa dimensão missionária, fazer da nossa igreja uma igreja missionária. É um alvo antigo que eu tenho, há bastante tempo, e quem sabe, dessa vez fizemos já várias tentativas, quem sabe desta vez a coisa tome corpo, tome vulto, e consigamos realizar isso na nossa igreja. Eu sempre falo que a nossa igreja tem três objetivos. Nós trabalhamos, eu e os líderes da igreja, o conselho diaconal, nós trabalhamos perseguindo alguns alvos, e são três alvos que nós perseguimos. Nós queremos construir, fazer desta igreja uma igreja doutrinariamente saudável e madura. Queremos que essa igreja seja assim, e isso envolve uma alegria e um fervor procedentes de uma doutrina sadia, porque quem tem um pensamento correto vive de modo correto e é contente e é alegre, porque a verdade gera isso na igreja, a verdade gera alegria na igreja, vibração e entusiasmo. Então queremos atingir esse objetivo de ter aqui uma igreja doutrinariamente madura, doutrinariamente correta, que não é levada por qualquer vento de doutrinas, mas que caminha numa firmeza doutrinária singular, modelo. Esse é um dos nossos alvos. Um outro alvo que nós temos é relacionado à pureza da igreja. Nós queremos uma igreja disciplinada, uma igreja que tenha temor de Deus, uma igreja em que os membros sejam santos, sejam retos, se preocupem com a vida espiritual, com a vida moral, se preocupem em ter uma vida marcada por obediência ao que Deus ensina. Nós nos preocupamos com isso, por isso a nossa igreja é uma igreja que disciplina o pecado. Na nossa igreja, o pecado obstinado, o pecado que é marcado pela rebeldia, o pecado no qual a pessoa se apega e não larga e quer viver nele, esse pecado é disciplinado em nossa igreja publicamente. Nós agimos assim porque a Bíblia ordena que ajamos dessa forma em Mateus 18 e em 1 Coríntios 5. Então nós realizamos isso aqui. Claro, quando o pecado é abandonado, a pessoa peca, se arrepende, pede perdão a Deus, muda a sua conduta, é claro que isso não implica em disciplina. A pessoa já se arrependeu do seu pecado, não há por que discipliná-la. Mas a nossa igreja busca pureza nessa área também, na área de vida dos membros. Por isso a nossa igreja aplica a disciplina bíblica. É um outro alvo que nós perseguimos, uma igreja pura. E nós também perseguimos o alvo de uma igreja missionária. Nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja missionária. E nós ainda não alcançamos esse alvo. Esse dos três alvos é o que está mais atrasado. Nós queremos que a igreja seja mais missionária, que ela atinja outros lugares, que ela alcance outras vidas, outros estados, outras cidades, outros estados, outros países. Que a nossa igreja seja uma igreja assim, evangelista e missionária. No aniversário da nossa igreja, quem vai falar no aniversário é um missionário. É esse missionário que foi para Guiné-Bissau, o Thomas Tronco dos Santos. Ele virá à nossa igreja no aniversário para desafiar a nossa igreja no sentido de missões. E nós estamos chamando Thomas, não somente eu, os líderes da igreja, estamos chamando Thomas e queremos que Thomas venha, com um dos objetivos sendo este: encorajar a nossa igreja a se envolver com a obra missionária e levar o evangelho às pessoas ao nosso redor e aos lugares distantes. Nós queremos que a nossa igreja se envolva profundamente com isso. Uma das coisas que queremos fazer é visitar o campo missionário do Thomas Tronco, que fica no Vale do Jequitinhonha, numa cidade chamada Grão Mogol. A região de Grão Mogol é muito pobre, uma região muito carente, e eles têm várias congregações lá. Esta foto mostra uma das congregações da região. É a Igreja Batista do Alegre. Essa é uma das igrejas lá daquela região. Nós queremos visitar esse lugar. Eu e os líderes da igreja, eu e os diáconos da igreja, queremos visitar esse lugar, ver as necessidades, e queremos envolver a nossa igreja nessas necessidades. Nós queremos que a nossa igreja ame o trabalho missionário, ame o trabalho evangelístico e se envolva, e que grupos da igreja se dirijam para esses lugares e trabalhem nesses lugares, tirem uma semana de férias, não para passear na praia, mas uma semana de férias para trabalhar em missões, né? Reservem um dinheirinho, não para comprar alguma coisa que você gosta, mas reserve um dinheirinho para comprar passagem para ir para lá e trabalhar lá durante alguns dias, ajudando o missionário, ajudando as pessoas que precisam. Nós queremos que a nossa igreja seja assim. Então, eu coloquei essa foto aqui, já para ir acostumando os irmãos com esse nosso alvo, que é envolver a igreja na obra missionária de expansão da verdade, e assim atingir o nosso terceiro objetivo, que talvez seja o objetivo principal, talvez seja o objetivo mais sublime, que é fazer da igreja uma agência de expansão da verdade. Esse é o objetivo principal e nós queremos alcançá-lo. Nós estamos muito atrasados nisso e temos que, já com 65 anos de idade, vamos completar 65 anos, já estava na hora de acordarmos para essa necessidade, para esse objetivo, que é anunciar o evangelho a outros povos, a outras comunidades, a outras pessoas. Mas a foto aqui é só ilustrativa de uma igreja. Eu quero apontar aqui o título da breve reflexão que eu quero trazer aos irmãos. É apenas uma breve reflexão, não tem mensagem central, é só uma reflexão nesses três versículos que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. E essa breve reflexão se relaciona com a importância da igreja no desenvolvimento espiritual do crente. Pelo próprio título, já dá para perceber que para que alguém se desenvolva espiritualmente, esse alguém não pode prescindir, não pode prescindir da igreja, não pode dispensar a igreja, não pode desprezar a igreja. Há pessoas que pensam que podem progredir espiritualmente se afastando da igreja, mas isso é simplesmente impossível. E é impossível porque a Bíblia diz que é impossível. E se alguém pensa que consegue crescer espiritualmente longe da igreja de Deus, esse alguém está enganando a si mesmo e está dizendo que a Bíblia é mentirosa, porque a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que para que alguém se desenvolva espiritualmente, se torne um crente melhor, se torne um crente mais espiritual, se torne alguém que conhece melhor a Deus, para que alguém se torne alguém que tem em si os traços do caráter de Jesus, esse indivíduo não pode abandonar a igreja, não pode ser indiferente em relação à igreja, não pode ser apático em relação à sua igreja de forma nenhuma. Se ele o fizer, ele vai estacionar na vida cristã. E estacionar na vida cristã é o mesmo que parar andando de bicicleta. O que acontece se você está andando de bicicleta? Luiz Bosch sabe. Luiz Bosch tem bicicleta. O que acontece se eu estou andando de bicicleta e eu paro? Eu caio. Quando eu subo numa bicicleta, ou eu fico parado, com os pés no chão, ou eu ando. Se eu tentar parar sem colocar os pés no chão, eu vou cair. A vida cristã requer que eu ande. Quando eu subo na bicicleta da vida cristã, eu tenho que progredir. Se eu não progredir, eu paro e caio. Como crescer? O texto que está diante de nós nos mostra uma das formas como isso acontece. O texto que está diante de nós nos mostra a importância da igreja para que eu cresça espiritualmente. Nós estamos diante aqui em Efésios 3, nós estamos diante de uma oração do apóstolo Paulo. Ele está fazendo uma oração, ele está compondo, ele escreve uma oração em prol dos crentes de Éfeso. Vamos ler a oração e então depois nós vamos conhecê-la melhor. Nós vamos ler um pedaço só da oração, a partir do versículo 17. Me acompanhe então na leitura. Diz assim, versículo 17, na continuação da oração de Paulo. Oro, é o que ele diz nos versículos anteriores, oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Há vários pontos nessa oração que nós devemos compreender. Vejam o comecinho dela. Versículo 17, o comecinho dela. O comecinho do texto que estamos olhando. Ele está dizendo que ora para que Cristo habite no coração de vocês, os crentes de Éfeso, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Nós aprendemos no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23, se os irmãos olharem esse texto, João 14, 23, nós aprendemos que sempre que alguém crê em Cristo, Cristo passa a habitar nessa pessoa. Vejam, vamos olhar o texto. João 14, 23. É um texto conhecido, esse texto. Deixem o dedo ali em Efésios 3 e olhe para João 14, 23. Vejam o que diz. Respondeu Jesus. João 14, 23. Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Jesus está ensinando aqui que quando alguém crê nele e passa a amá-lo como crente que é, e a viver para ele como crente que é, ele passa a habitar nessa pessoa. É por isso que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Agora é curioso, se os irmãos olharem para Efésios 3 de novo, versículo 17, é curiosa a oração de Paulo aqui. Porque vejam, ele está escrevendo para crentes, pessoas em quem Cristo já habitava. E vejam a oração. Eu oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Como pode ser isso? Se ele estava escrevendo para crentes que já tinham Cristo habitando no coração deles, como ele então orava pedindo para que Cristo habitasse no coração deles? Não há uma contradição teológica aqui? Será que esse versículo não está contradizendo o ensino claro de outras porções da Escritura que dizem que o crente já é habitado? Será que eu preciso orar e dizer, Senhor, eu quero pedir que o Senhor Jesus Cristo habite no coração deste meu irmão? Será que eu devo orar pedindo isso? Cristo já não habita lá? Quando nós cremos, nós não somos já habitados pelo Espírito Santo? Cristo não habita nos crentes já através do Espírito Santo? Por que então Paulo pede isso? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele sabe, o apóstolo Paulo sabe e ensina que todo crente já é habitado, mas o que o apóstolo Paulo quer ensinar aqui, quer pedir aqui, deseja aqui com essa oração, é que Cristo habite soberanamente no coração de todos. Não como um hóspede eventual, mas como dono da casa. Ele quer que Cristo habite reinando, dominando, controlando totalmente a nossa vida. É isso que ele quer. E o Senhor Jesus Cristo lhe disse certa vez a um grupo de crentes: eis que estou à porta e bato. Mas ele já não mora. Ele mora, mas muitas vezes ele mora, mas não reina. Ele habita em nós, mas não controla a nossa vida. Não é o dono da nossa vida. Não é o dono de cada pedacinho da nossa vida. Não é o dono de cada detalhe da nossa vida. E é isso que preocupa o apóstolo Paulo. Ele diz: eu oro para que a habitação de Cristo em vocês seja uma habitação plena, soberana, controladora, completa, que ele domine, controle absolutamente vocês. Essa é a minha oração. É uma oração poderosa, porque Cristo pode estar presente na vida de alguém, mas não ser proeminente na vida de alguém. E isso se constitui no estado de muitos crentes. Cristo está presente no coração deles, mas não é proeminente no coração deles. E Paulo diz: eu oro para que vocês sejam pessoas em quem a habitação de Cristo seja soberana, em quem ele reine completamente. Mas atenção, vamos deixar esse pedaço da oração de lado um pouco. Queremos falar da igreja. Nós falamos que a igreja é importante para o desenvolvimento espiritual. De modo que agora, no versículo 17, depois que ele pede isso, ele pede uma outra coisa. Então vamos deixar de lado um pouquinho o controle soberano de Jesus na vida de alguém. E vamos entrar na outra parte da oração. Olhem a outra parte da oração. Vejam, a outra parte, o versículo 17 ainda. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor... Aí acaba o versículo 17. Não devia acabar aqui, não devia continuar. Cortou o versículo, cortou a ideia pela metade. É ruim essas divisões às vezes. As pessoas leem até o 17 e não pegam o restante do pensamento. Mas não tem problema. Vamos respeitar essa divisão. Porque aqui, nessa segunda parte do versículo 17, a parte B do versículo 17, nós temos uma etapa no processo de crescimento. Nós vamos ver, olhando para isso, mudando aqui, três etapas no processo de crescimento que não podem ser superadas à parte da igreja. O texto mostra três etapas pelas quais devemos passar como crentes para crescermos espiritualmente. No crescimento espiritual, tornando-nos crentes melhores e mais maduros, temos que passar por essas três etapas. E o versículo 17 tem a primeira etapa nesse crescimento. E vejam que essa primeira etapa não pode existir sem a igreja. Vamos olhar então a primeira etapa qual é. Ela está sendo projetada agora aí. Primeira etapa: firmar-se no amor pelos irmãos. Está cheio de irmãos da igreja aí nessa foto, né? ao Fábio, a Fabiano, o Marcel, o Arquimedes, o Cauã, o Alessandro. Tem o Sinésio lá atrás. O Sinésio, toda foto, ele sai escondidinho de algum jeito. É ele que está lá atrás, o Sinésio, lá no fundo. Vejam, é a primeira etapa. A primeira etapa é essa. Para crescer espiritualmente, eu devo me firmar no amor pelos irmãos. Vejam, é possível que eu supere essa etapa sem a igreja? É possível? É possível amar os irmãos estando longe da igreja? Claro que não. Porque a igreja são os irmãos. Os irmãos são a igreja. Eu não posso amar meus irmãos se eu me afastar da igreja. Eu não posso amar os irmãos se eu virar as costas para a igreja. Eu não posso amar os irmãos se eu for indiferente com a igreja. Prestem atenção no texto, que o texto diz, olhem de novo para o versículo 17. Muita atenção aqui. Veja o que diz. E oro para que, estando arraigados, o que é arraigado? É a ideia de uma árvore que tem raízes muito presas no solo. É uma árvore firme. Ela está arraigada. Ela está bem enraizada. Ela não pode ser arrancada, não pode ser balançada, porque ela tem fortes raízes. O apóstolo Paulo está usando essa figura aqui. Nós temos que estar arraigados, firmados num amor que não se abala. Eu lembro, quando eu era menino, eu tinha na minha casa uma grande seringueira. Os irmãos já viram as raízes de uma seringueira? Meus irmãos, uma seringueira tem raízes que são simplesmente impossíveis de serem arrancadas. Eu me lembro que aquela seringueira, para ser arrancada, deu um trabalho enorme. Ela estourou o muro, ela estourou calçada, ela arrebentava tudo. E era uma árvore sólida, forte. Eu vivia subindo em cima dela, subia até o último galho, estava pendurado no último galho, era que nem um macaquinho quando era criança. E alguns coleguinhas às vezes queriam me acompanhar e caíam lá de cima. Eu não sei como morreram todos, porque só eu não caía, todo mundo caía, eu não caía. Eu me pendurava com uma mão só, de ponta cabeça. Aquela seringueira tinha firmeza, ela aguentava todos nós ali. Era uma árvore frondosa, imensa, com aquelas raízes profundas, grossas. As suas raízes eram verdadeiros troncos, era uma árvore inabalável. O texto está dizendo que o meu amor pelos meus irmãos deve ser um amor que tem raízes. Raízes profundas. Não pode ser um amor que qualquer ventinho que dá, qualquer chuvinha que dá, esse amor cai. Esse amor desaba. Não pode ser assim o meu amor pelos irmãos. O meu amor pelos meus irmãos tem que ser um amor arraigado, bem enraizado, forte. Venha o que vier, qualquer tempestade, ele continua firme, bem arraigado. Mas vejam, o texto continua. Observem o que o texto fala. Estando arraigados e alicerçados. Agora já não é mais a figura da árvore. Agora é a figura de um prédio. Um prédio, para não cair, tem que ter alicerces. Alicerces. Eu conheci um senhor que ele era pedreiro, ele fazia casas sem alicerces. É. E olha, gente, dava medo. Eu fui numa casa que ele fez. Ele queria fazer um culto na casa dele. Eu falei, olha, eu acho que não tem espaço no calendário para fazer o culto aqui, a não ser que nós cantemos qualquer música, menos aquela "Quem é salvo e tem certeza bate o pé", porque se a gente cantar essa música aqui, a casa cai. Essa não podemos cantar de jeito nenhum aqui. Dava medo. Ele começou a construir uma casa. Quando viram a casa, como estava sendo construída sem alicerces, foram lá e disseram, não, embarga tudo, para tudo, derruba tudo isso aqui. Porque isso vai cair. Isso vai cair porque essa casa que esse senhor está construindo não tem alicerces. E uma casa sem alicerces não tem firmeza. Qualquer vento a derruba, qualquer chuva a derruba, não pode ser assim. O texto que está diante de nós está ensinando a mesma coisa acerca do nosso amor. O amor pelos irmãos deve ser um amor com alicerces. com alicerces fortes, de concreto, um alicerce que não se fende, um alicerce que não se move. E a casa do nosso amor, a casa da nossa comunhão, a casa do nosso afeto, deve ser construída sobre esses alicerces, os alicerces sólidos e fortes e inabaláveis do amor. Esse é o tipo de amor que Paulo ora, pedindo a Deus para que os Efésios tenham. Você ama a sua igreja assim? Você ama seus irmãos assim? O amor que tem raízes de seringueira. O amor que tem os alicerces de um grande edifício. Você ama os seus irmãos desse jeito? Com um amor que não treme. Com um amor que não se abala. Com um amor que permanece de pé. Haja o que houver. Venha o que vier. É um amor que é uma rocha firme que não cede. Paulo diz, para crescer espiritualmente, é necessário que nós nos amemos dessa forma, com firmeza, com raiz, com alicerces. E vejam o que acontece. Quando eu amo o meu irmão, quando eu me firmo no amor pelo meu irmão, vem a etapa 2. Eu passo a compreender melhor o amor de Cristo. Isso é uma coisa extraordinária. Você sabia disso? Você sabia que quando você se firma no amor aos seus irmãos, você passa a compreender melhor o amor de Cristo? É o que Paulo ensina aqui. Olha o texto. Veja o versículo 18. Diz assim. Vou pegar novamente o versículo 17 para que a ideia não seja quebrada. Vejam, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e ora para que, estando arraigados e alicerçados em amor, estando nessas condições, arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, é sozinho? É em casa? É isolado da igreja? É longe dos irmãos? Não! Absolutamente! Sozinho isso não acontece. Com os irmãos, eu amando profundamente os irmãos, eu estando arraigado no meu amor por eles, eu então, juntamente com eles, diz o texto, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender. Compreender o quê? E aí vem a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. O que o texto está dizendo? Que amando os meus irmãos firmemente, eu passo a conhecer o amor de Jesus. E vejam, é interessante esse texto porque existe uma leve contradição nele. O texto fala, se os irmãos olharem para o versículo 19, o texto diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Que estranho. Eu vou conhecer o que não dá para conhecer. Eu vou passar a entender o que não dá para entender. Eu recebo, quando eu estou amando firmemente meus irmãos, eu recebo uma iluminação espiritual. E passo a conhecer coisas que eu jamais poderia conhecer. Eu passo a conhecer o amor de Cristo. Vejam como, ainda o versículo 18. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura. O amor de Cristo é largo. O amor de Cristo é largo. Qual é a largura? É uma largura imensa, infinita. Mas é largo o suficiente para abranger toda a humanidade. Eu convivo com os meus irmãos e eu passo a compreender. O amor de Cristo é tão grande que abarcou essa pessoa, que abarcou aquela outra pessoa, que envolveu aquela outra pessoa. Veja aquela pessoa, que pessoa difícil. Veja aquela pessoa, que pessoa humilde. Veja aquela pessoa, que pessoa rica. Veja aquela pessoa, enfim, veja a universalidade de pessoas que há na igreja. E o amor de Cristo foi largo. Convivendo com elas, eu aprendi quão largo é o amor de Cristo, que as abarcou, que as envolveu, que pegou todas elas num abraço de dimensões infinitas. Eu, vivendo com os meus irmãos, percebo a grandeza do amor de Jesus, a largura desse amor. O texto não fala só de largura, o texto fala, eu posso conhecer o comprimento. Parece que aqui tem ideia de duração. Quando o amor de Cristo para? Quando ele cessa, em que tempo ele cessa? Nunca. Eu, convivendo com os meus irmãos, eu descubro que o amor de Jesus por nós é um amor contínuo. É sempre, sempre e sempre. Nunca para, nunca se interrompe, nunca cessa. É um amor contínuo em todo o tempo, que dura, como leu Edson agora, um amor que dura para sempre. Eu estou com os meus irmãos. Eu estou vendo esse amor na vida deles. Eu estou vendo o amor de Jesus, a largura e o comprimento desse amor na vida deles. Eu percebo esse amor em atividade na minha igreja. Eu amo a minha igreja e estou com ela. Estou arraigado, preso a ela por amor. E estando arraigado, preso a ela por amor, eu estou percebendo como Cristo ama. E Ele ama com um grande abraço. E Ele ama continuamente. E o texto continua. Vejam o que diz. Eu conheço a largura, o comprimento, a altura. Qual é a altura? É um amor que não tem altura. Vai até o céu? Ultrapassa o céu? Ultrapassa os limites do universo? Ultrapassa a estratosfera? E sei lá o que mais. Nós vamos aprender, talvez, com o professor Adalto, no mês de abril, ele vindo aqui, nós vamos aprender o tamanho do universo. Se é que ele vai falar dessa palestra aqui, espero que pronuncie essa palestra aqui. Vai falar do tamanho do universo. E é algo simplesmente que não tem altura. Mas aprendemos que o amor de Cristo é mais elevado do que o universo. Está mais alto do que as estrelas. E nada, eu não posso acumular pecados numa pilha que ultrapasse a altura do seu amor por mim. Eu vejo o Senhor Jesus perdoando os meus irmãos, restaurando os meus irmãos. Eu estou com eles, arraigado, alicerçado em amor. Eu estou com eles e eu estou vendo que eles pecam, e que Cristo os perdoa e os restaura, porque o seu amor supera, é mais alto que a pilha de pecados que eles cometem. O seu amor tem uma altura simplesmente imensurável. Mas vejam, o texto não para. Ele fala mais. Ele fala, vocês vão compreender, se vocês se amarem e estiverem juntos, juntos convivendo num amor com raízes, com alicerces, vocês vão entender, juntamente com os santos, esse amor de Cristo, que também é profundo. Vocês vão conhecer a sua profundidade. O amor de Cristo é fundo. Não é só alto. Ele não vai só até lá em cima. Ele vai até lá embaixo. E até onde lá embaixo ele vai? Até alcançar você, que um dia esteve lá embaixo. Você vai estar com seus irmãos e eles vão contar para você como eles se converteram. Eles vão dizer, eu estava na cova do pecado, no abismo escuro da morte. Eu vivia num vale escuro, num abismo sujo, podre, de pecado, de abandono de Deus. Mas o amor de Cristo foi profundo e atingiu até lá embaixo e me alcançou lá no abismo, lá embaixo. E assim, convivendo com os meus irmãos, eu vou conhecer a profundidade do amor de Cristo. Eu vou ouvir essas histórias, vou conhecer os meus irmãos, vou saber o que Cristo fez na vida deles. Eu estou unido a eles, eu estou alicerçado em amor por eles, e eu vou conhecer as dimensões, 100 dimensões, de um amor que não se pode conhecer. Eu vou conhecer o que não se pode conhecer. Eu terei olhos para ver o que não dá para ver. E onde isso acontecerá? Na Igreja Batista Redenção. Sem ela, você não verá nada. Sem ela, sem a sua igreja, sem a Igreja de Deus, que não é só essa, há visitantes aqui talvez de outras igrejas, mas sem a sua igreja, sem a Igreja de Deus, nada disso você provará. Porque há crentes tão apáticos, porque eles não conhecem as dimensões do amor de Cristo. Eles não vibram com o amor de Cristo. E sabem por que não vibram com o amor de Cristo? Porque estão longe da igreja. Porque se estivessem perto da igreja, arraigados e alicerçados em amor, conheceriam, juntamente com todos os santos, todas as dimensões desse amor infinito. Por isso são distantes, mortos, frios. Não conhecem o amor de Cristo. Veja o que acontece depois. Essa é a segunda etapa. Mas o texto continua e nós chegamos na terceira etapa. Eu amo os meus irmãos. Quando amo os meus irmãos, estou arraigado e alicerçado em amor. Junto com eles eu conheço o amor de Cristo. E o que vem depois? Veja, terceira etapa. O que vem depois é estar sob o controle, a direção absoluta de Deus. Veja o final do versículo 19, que fantástico que é isso aqui. Veja o que acontece. Eu conheço esse amor. E vejam, finalzinho do versículo 19. Eu vou ler o 19 todo. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para quê? O que acontece depois? Para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E o que é isso? O que é ser cheio de toda a plenitude de Deus? É ser totalmente tomado pelo seu poder, pela sua força, pela sua vida. Isso é ser cheio da plenitude de Deus. É ser totalmente controlado por Ele. Sabe por que você tem explosões de raiva? Porque você não está tomado de toda a plenitude de Deus. É a carne quem controla você. Sabe por que você não consegue vencer as suas imoralidades? É porque você não está totalmente controlado por Deus. Sabe por que você não consegue controlar a sua língua? Os seus vícios, os seus maus hábitos, o seu orgulho, a sua mentira. Porque você não está totalmente controlado por Deus. E não está controlado por Deus porque não conhece as dimensões infinitas do amor de Cristo. E não conhece o amor de Cristo porque não ama seus irmãos. Quando amamos os irmãos e nos arraigamos desse amor, conhecemos as dimensões infinitas do amor de Cristo e somos totalmente tomados por Deus, que nos controla, nos domina e reina totalmente na nossa vida. Reina totalmente na nossa vida. controla totalmente a nossa vida? Isso me faz lembrar de uma outra coisa. Lembram do comecinho do texto? Lembram? Lembram do versículo 17? Do pedacinho da oração que eu pedi para vocês deixarem de lado? Lembram? Vejam só. Nós voltamos para ele. O que diz o 17? Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Paulo orou dizendo: eu quero que Cristo reine em vocês. Eu oro para que Cristo domine a vida de vocês. Eu oro para que Cristo controle a vida de vocês. E eu vou dar a receita. Eu oro por isso. Mas eu vou agora ensinar como isso pode acontecer. E ele então prossegue dizendo: amem-se. Eu oro para que vocês se amem profundamente. E se amando profundamente, conheçam o amor de Cristo. E conhecendo o amor de Cristo, sejam dominados por ele. O texto é um círculo. O texto começa dizendo no versículo 17: sejam controlados por Deus. Cristo habite em vocês, controlando vocês. E o texto termina dizendo: Deus controle vocês. Paramos no mesmo lugar. Comecei falando isso. Terminei falando a mesma coisa. Mas o que eu quero frisar é que para ser tomado plenamente por Deus, é preciso da igreja. Sem a igreja, nada disso vai acontecer. Nós temos que desenvolver, pelo nosso próprio bem, um amor mais profundo pelos nossos irmãos. Nós pensamos que quando nos envolvemos com a igreja, nós nos envolvemos para oferecer algo. Nós nos envolvemos para enriquecer a igreja. Nós nos envolvemos para dar algo para a igreja. E há um sentido em que isso é verdadeiro. Mas quando fazemos isso, aprendemos que nós que nos aproximamos para enriquecer, no final, nós é que fomos enriquecidos. Nós que nos aproximamos para dar, no final, nós é que recebemos. Nós que nos aproximamos para oferecer algo, descobrimos, no final, que foi a nós que algo rico foi oferecido. Eu me aproximei da minha igreja para dar algo e descobri no final que foi ela, a minha igreja, quem me deu algo precioso. No envolvimento com ela, eu amadureci, eu conheci o amor de Cristo e fui tomado da plenitude de Deus. Minha vida mudou. Eu não sou mais a mesma pessoa agora. Eu conheci o amor de Cristo e fui controlado, e agora sou controlado, dominado por ele. Meus irmãos, não há passe de mágica. Existem pessoas que esperam que exista uma varinha mágica de crescimento espiritual. Há pessoas que pensam assim: eu vou tomar a ceia, e quando eu tomar a ceia eu vou crescer espiritualmente. A ceia não é o pozinho de pirlim-pim-pim que que existe por aí nos contos de fada. A pessoa se apossa daquilo e um milagre acontece. A ceia não é uma varinha de condão. Eu tomo, eu cresço espiritualmente e fico santo. A vida espiritual não é assim. Há pessoas que abraçam outras superstições. Há pessoas que assistem programas evangélicos e quando estão assistindo, o pregador diz: coloque a mão agora na televisão, que eu vou orar por você. E as pessoas vão lá e põem a mão na televisão. E o pregador ora, e elas pensam que de alguma forma algum poder passa para elas. E elas se tornam mais santas. Pode acontecer até de levar um choque na TV e achar que foi o poder que passou para elas. Hã? E ficam lá orando com a mão na TV, com a mão no rádio. Outras pegam um copo d'água e colocam em cima da TV. E o pastor ora pelo copo d'água. E elas bebem o copo d'água dizendo: agora sim espiritualmente estarei forte. Tudo isso não passa de uma imensa tolice, de uma grande estupidez, de uma grande evidência de ignorância espiritual e doutrinária. Não há mágicas, não há feitiços na vida cristã. Nada disso é verdade, são enganações. Há um remédio para crescer espiritualmente. E o remédio que Deus ensina em sua palavra é esse: una-se aos seus irmãos, aproxime-se deles e comece a construir com eles um relacionamento amoroso, e que esse relacionamento tenha raízes, alicerces, e agindo assim, você conhecerá a imensidão do amor de Cristo, e quando conhecer o amor de Cristo, será totalmente dominado por ele, você crescerá. Isso leva tempo, requer disciplina, requer esforço, zelo, obediência, perseverança, mas não há outro caminho. Esse é o caminho. Quem prescindir dele, quem desprezar esse caminho, nunca conhecerá o amor de Cristo em suas dimensões reais e nunca será totalmente dominado por Deus em sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos orar como o apóstolo Paulo ensina, queremos orar para que Cristo habite em nossos corações. Sabemos que Ele já habita, mas queremos que Ele habite de modo rico, de modo dominador, de modo soberano, de modo controlador. Sabemos, ó Deus, como isso vai acontecer. Sabemos que para que isso aconteça, temos que nos amar com amor, com raízes e alicerces. Sabemos que se nos amarmos assim, conheceremos o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. E sabemos que se isso acontecer, seremos totalmente dominados pelo Senhor. Por isso, ó Deus, ajuda-nos. Faça com que cada uma dessas etapas seja vivida por nós, provada por nós. E assim tenhamos aqui uma igreja composta de pessoas totalmente tomadas pelo seu controle e pelo seu poder. Essa é a nossa súplica, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.